Olá, pessoal. Eu sou o Ali Silva e aqui conosco, diretamente de Manaus, Enan Nogueira. Você está no Rolê dos Mitos. E aí, Enan, como você tá?
E aí, o Alisson, tudo bem? Estou aqui morrendo de calor, Manaus é efervescente, apesar de ser inverno por aqui, viu? E aí, como é que tá tu, mano?
Eu estou bem. Aqui no Sudeste, em São Paulo, também tá um calor terrível, sabe? Parece que a Paulo ficou com raiva e resolveu focar o sol aqui em Fernandópolis.
Eu acho que ele tá com raiva do Brasil mesmo, porque por aqui também o sol tá daquele jeito. Parece assim que a carruagem de Apolo tá estacionada aqui perto.
Então, o tempo anda muito louco, né? Essa oscilação de temperatura faz muito mal para a gente, para nossa saúde.
É, amigo, e a gente aqui no norte é o nosso inverno amazônico, então é época de muita chuva. É de, não é assim, normal, né? Ter um calor tão grande nessa época.
Sim, entendo. E antes da gente continuar a conversa, eu quero passar para o pessoal os avisos do Monte Olimpo. Bom, pessoal, primeiro aviso. Se você está gostando do nosso projeto, do podcast, tente, se for possível, ser o nosso padrinho lá no Catarse. Seja um apoiador do projeto e nos incentive a continuar. É lá no www.catarse.me/roledosmitos. Você pode dar qualquer quantia e acima de R$ 5 você ganha uma recompensa. Então, se você gosta do nosso trabalho, vai lá e nos prestigie. Segundo aviso, nos siga nas redes sociais, né? O Instagram é @RolêDosMitosPodcast, o Twitter é @RolêDosMitos. Não temos ainda página no Facebook, preciso criar uma. E se você quer mandar alguma mensagem, algum relato sobre mitologia, envia no e-mail RolêDosMitos@gmail.com. Se você está ouvindo esse podcast e recebeu uma mensagem no Twitter de um doido que pediu para ouvir o podcast, olha, desculpa, viu, mas eu dei o louco lá naquele Twitter. Foi atrás de todo mundo para mandar a mensagem para conhecer o podcast. Então, se você é um desses ouvintes, obrigado e me desculpa pelo spam, tá? Eu fui suspenso por causa disso, amiga. Eu fui suspenso porque eu fiz isso.
Tu jura, mano?
Juro, eu fui suspenso na conta minha de fã-clube, né? Eu sou fã do Justin Bieber e eu tenho um perfil antigo. E eles me expulsaram por causa do spam.
Nossa, mano, mas divulgou, né? Isso que importa.
Sim, divulgou. Deu certo. Criamos esse projeto para falar de mitologia e tem a questão filosófica. Mas nós conhecemos e sabemos que existem pessoas que acreditam na mitologia de uma forma religiosa. Então, se você quiser mandar algum relato pessoal nessa questão também, será muito bem recebido, nós iremos ler e conversar sobre isso. Não temos preconceito com nenhum tipo de religião, então todo mundo será muito bem-vindo aqui no projeto. E Ana, o que você tem para falar do episódio anterior?
Nossa, o Alisson, assim, como é difícil a gente enfrentar esses medos paralisantes, né? Amigo, eu vou te dizer uma coisa: esse negócio de ter as serpentes nos cabelos é complicado, né? Que são esses pensamentos negativos que não largam da nossa cabeça, né? Mano, pelo amor de Deus, aqui morar em Manaus é uma situação assim, mano. Eu digo pra ti que haja serpente na cabeça.
Para quem não entendeu a mensagem do Enan, é porque o episódio anterior foi sobre a Medusa. Então, se você caiu de paraquedas nesse episódio 2, vai lá no episódio 1, para agora e vai lá ouvir o primeiro episódio, porque nós vamos agora comentar um pouquinho sobre o episódio anterior e você vai ficar boiando se você não ouvir o primeiro episódio. Então, assim, acorda, amigo. Porque os medos, eles estão impregnados, né, dentro de nós. Então é muito difícil, às vezes, se desprender deles. A Medusa é isso, né? Eu gostei muito da parte que eles pegavam a cabeça da Medusa ou uma estátua e colocavam fora de casa ou no fogão para espantar demônios ou criaturas inferiores, de outro plano astral. Eu achei isso muito interessante.
Sim, amigo, deixa eu te dizer, eu acho que eu não contei no último episódio. Se eu contei, eu já estou me repetindo. Mas aqui em Manaus tem um local turístico chamado Palácio Rio Negro, que é um local que é da época áurea da borracha, né? Para quem não sabe, Manaus já foi conhecida como a Paris dos Trópicos, né? A cidade da borracha. Inclusive ligação de barco, né, de navios direto de Paris, quer dizer, direto da França para Manaus. Então, assim.
Todos esses detalhes da mitologia grega e como ela, de alguma forma, inspirou outras mitologias e até a nossa atualidade é muito incrível. Qual é o tema do dia?
Ah, o tema do dia de hoje é Minotauro. Gente, o Alisson, eu realmente estou ansioso por esse episódio, viu? Porque eu amo essa mitologia e tem muita coisa por trás, viu? Olha, vamos logo dizendo assim, que esse episódio a gente vai ter que conversar bastante, porque o Minotauro, ele tem muito segredo ali envolvendo ele e tal. E sem contar que ele é querido, né? Ele já esteve em várias séries aí. Eu lembro de American Horror Story Coven, que tem o Minotauro lá, uma aparição dele lá no meio das feitiçarias da Marie Laveau, né? E da Madame Laraurie, lá por Nova Orleans. Então é bem legal. É um personagem assim que está no meu imaginário, né?
Eu lembro do Minotauro em Fúria de Titãs, novamente, porque o Fúria de Titãs 1 e 2 conseguiu misturar a maior parte dos mitos gregos. Eu gostei dos filmes, mas poderia ser um pouquinho melhor.
Amigo, deixa eu te dizer, sabe onde tem o Minotauro também? Que eu lembrei, na verdade eu não sabia, né? Mas eu descobri no Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabia? Tem um episódio lá que aparece o Minotauro e tal, no, nos escritos do Monteiro Lobato.
Nossa, que legal! Eu não cheguei a ver esse episódio nem nos livros do Monteiro Lobato, mas eu bem que já tinha imaginado que poderia acontecer isso, porque eu lembro que no desenho e na série que passava na Rede Globo, parecia até o folclore brasileiro, eu adorava os episódios com o Saci, ele aprontava todas.
A gente precisa, ó, no futuro vamos falar, viu, de todas essas lendas aí, esse folclore nosso que é tão rico, né, amigo?
Sim. Então, eu e o Enan, pessoal, nós conversamos. Vamos tentar ficar na mitologia grega por 10 episódios. Não vamos abandonar, só que depois nós vamos transitar em algum outro panteão. Antes que você me pergunte, panteão é uma junção, né, de uma determinada mitologia de um local específico, né, amigo? Por exemplo, o panteão grego é da mitologia grega, então ele reúne os mitos gregos, todo o arquétipo e os deuses gregos. Tem o panteão egípcio, que faz a mesma coisa com os seus
Sim,
deuses.
eu diria assim, amigo, é a reunião dos deuses, né? Você tem ali todos os deuses reunidos daquela cultura, é o panteão daquele local, né? Daquela região. Podemos dizer assim também, né?
Isso, exatamente. Então, nós vamos sair um pouquinho da mitologia grega após o 10º episódio. Nós vamos definir para qual direção nós vamos. Eu acho que poderíamos ir para o folclore. Está mais perto.
Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer essa troca, né, amigo? Aqui no norte, nossa, quanto folclore a gente tem. E as histórias aqui são bem interessantes, viu? Bem misteriosas e tal. É legal a gente falar disso. E eu também queria falar de algumas palavras, por exemplo, panteão, o Alisson já citou, né? Mas também nós temos que citar a palavra arquétipo, que o Alisson falou também. E nem todo mundo sabe o que é arquétipo, né? Arquétipo é muito citado hoje em dia. Tem um para. Como é que é, meu Deus do céu? Perdão, fugiu aqui a palavra da minha cabeça, enfim. O arquétipo, ele é muito trabalhado na psicologia, na psicanálise. E arquétipo significa modelo, é como se fosse uma forma, modelo, meio que uma idealização que existe. Então a gente pode acrescentar aí no nosso vocabulário do nosso podcast, sem contar também a palavra egrégora, que com certeza vai surgir por aqui, que a egrégora é como se fosse a reunião de energia ou de intenção que certo personagem ou certo local emite, tá bom? Então, assim, tem certos locais que tem uma boa egrégora, né? Uma egrégora traz boas energias, e tem locais ou pessoas ou personagens que tem uma egrégora negativa, sombria. Então, assim, vamos aí enriquecendo esse vocabulário, porque a gente vai usar ele, né, o Alisson?
Com certeza. É muito importante saber sobre essas palavras e reconhecer como elas colaboram nessa formação dessa teia de mitologia, né? Porque mitologia é algo muito amplo. Tem essas palavrinhas que acabam ajudando na categorização de cada mitologia. É um assunto muito batido, todo mundo já conhece, mas nós estamos aqui para passar a nossa visão do mito e também a questão da reflexão filosófica, como aconteceu anteriormente no episódio da Medusa. Amigo, vamos começar?
Sim, vamos!
Bom, pessoal, no episódio de hoje, como a Ana comentou anteriormente, nós vamos falar sobre o Minotauro, essa criatura horrenda, grotesca, que até eu tenho medo, né?
Eu acho ele bonitinho!
Ele seria bonitinho filhotinho, sabe? Assim, um potrinho. Eu ia falar que ele é um potrinho, mas potrinho é cavalo, não é tudo. Tá bom. Eu vou apresentar primeiro o significado do nome do Minotauro, de onde surgiu. Como todo mito grego, Minotauro tem origem do grego antigo. Mino vem de Minos, que é o rei de Creta na época que foi feito esse conto, né? E Tauro vem de touro, portanto a tradução seria touro de Minos, que no caso já explica que esse Minotauro era de Minos. Antigamente, as pessoas tinham muito medo do Minotauro, porque assim como a história da Medusa, era algo que se passava de boca em boca e o pessoal acabava se amedrontando. O mito do Minotauro, ele se iniciou em Creta, né, que é uma ilha que fica localizada no sul do Mar Egeu. Então, nós já sabemos que o nome do Minotauro vem de Minos e de Tauro, que no caso seria touro de Minos, né? Agora que eu percebi, verdade. Tá, outro corte aqui. Tudo bem, no computador é mais fácil de resolver esses probleminhas agora aqui.
Vai, continua.
Então, assim, esse mito se popularizou na Grécia Antiga e as pessoas sempre continuaram com medo do Minotauro. Então, como se iniciou, né, esse mito? Conta que antigamente teria nascido nessa, né, criatura meio touro e meio humano, que isso aconteceu porque Minos, ele fez um pedido para Poseidon. Ele queria ser rei de Creta. Na época, quem era o rei era Astério. Só que quando ele pediu isso para Poseidon, ele o presenteou com um touro branco. Esse touro saiu das águas do mar, assim, sabe? Eu fico imaginando ele como uma deusa saindo assim das águas, sabe? O chifre.
Ah, não, eu não imagino assim. Eu imagino assim como se fosse aqui no folclore de Parintins, sabe? O boi saindo de dentro das águas, bem bonito.
Então, esse animal saiu das águas e ele era muito lindo. Só que acontece, Minos, ele ficou com muita dó de matar o touro, porque Poseidon pediu para ele assim: mate aquele touro e você será rei de Creta. Mas ele não matou o touro. Ele resolveu assassinar outro animal. Só que todos nós sabemos que os deuses não são trouxas, não são burros. Mas o que acontece? Poseidon, e o que ele fez? Deixou a criatura furiosa. Então, como uma deusa que saiu da água, se transformou no capiroto e começou a fazer um fuzuê em Creta. Eu fico imaginando as pessoas gritando: Ah, tem um touro, tem um touro correndo, socorro! Deve ser alguma coisa assim, né? Parecido. Mas beleza. Então, esse touro começou a fazer um fuzuê em Creta. Além disso, Poseidon jogou um feitiço, uma magia, um poder em cima desse touro e em cima da esposa de Minos, que ela acabou se apaixonando pelo touro. A esposa dele se chama Pasifae. É assim que se pronuncia, amigo?
Como é que é?
Pasifae. Eu não sei se é assim que se pronuncia.
É, pode ser. Vamos lá, continue.
Então, a Pasifae ficou enlouquecida pelo touro, né? Oh, God, você botou o touro pra mim. E acabou se deitando com ele. O que aconteceu? Tantantantã. Nasceu o Minotauro. Só que aí a situação fica mais complicada, porque Minos não gostou de saber disso, detestou saber que foi traído e que a traição ainda aconteceu com um touro, a conhecida zoofilia, que aqui no Brasil é proibido e dá cadeia. Mas antigamente os mitos, principalmente gregos, tinham essa conexão com o animal até sexual. A mitologia egípcia também tem muito isso. Só
É, sim, e tudo isso tem uma explicação, lógico, né? Tem muita coisa por trás disso. Mas vamos lá, continua, amigo. Tô amando o mito do Minotauro.
então, aí Minos ficou desesperado, porque o Minotauro, quando ele era bebezinho, um filhote, bebezinho não, porque bebezinho é humano, mas quando ele era um filhote, ele era muito fofo e não fazia mal para ninguém. Eu fico imaginando, ele era um puti, puti, puti. Se eu tivesse um minotauro, o bebezinho eu queria, mas cresceu, pode ir embora, tchau. E isso que aconteceu. Porque o minotauro, ele era ingênuo quando filhote, assim como a maioria dos animais no reino selvagem. E quando ele cresceu, ele ficou furioso. Aquela fúria que o pai dele, aquele touro que estava causando em Creta, acabou passando para o minotauro, que vivia lá em Creta. E o que ele falou? Ele pediu para Dédalus criar um labirinto gigante para prender a criatura. Aí Dédalus, ele produziu, esquematizou, planejou o labirinto e disse para Minos que seria extremamente quase impossível sair daquele local, porque ele era muito estreito, tinha muitos enigmas, então para sair do labirinto seria muito difícil. E aí eles conseguiram levar essa criatura para dentro do labirinto. Amigo, eu não consegui achar isso, mas como que eles levaram o Minotauro para o labirinto? Eu pesquisei e não achei.
Olha, pelo que eu lembro, ele colocou, tipo assim, foi construindo ao redor, né, da criatura, porque diz a lenda, né, pelo menos pelo que eu sei, que o Minotauro ficava no centro do labirinto. Era central ali o local onde o Minotauro ficava. E eu também ouvi dizer, né, as línguas contam, né, que Dédalus mandou matar todos os arquitetos que estavam envolvidos ali, todos foram mortos, porque ninguém podia saber os segredos do labirinto do Minotauro.
Sim. Uma informação que eu esqueci de falar é que esse labirinto, ele foi construído no subsolo do Palácio de Minos, que ficava na cidade de Knossos. Eu também não sei se pronuncia assim porque é em grego. Mas se alguém tá ouvindo o podcast e souber a pronúncia, nos manda, tá? Porque esse Knossos eu só encontrei em um livro e eu não encontrei vídeo falando essa palavra. Não sei pronunciar. Então, assim, aí foi passando um tempo, Creta venceu uma batalha contra Atena. Aquela Atena que é a cidade, né? Na verdade, é a capital, né, da Grécia atualmente, que foi citada no episódio anterior.
É
Eu
a
vou.
cidade-estado de Atenas, né?
Isso, exatamente. Que é o berço da civilização ocidental. Minos ficou muito revoltado, porque os atenienses conseguiram matar o Androceu, que era um dos filhos dele que tinha ido em batalha. Quando aconteceu isso, e ele venceu, ele ordenou que pelo menos um par de 7 pares de casais. Isso, na verdade, às vezes se diverge, porque eu já vi em sites falando que foram 7 pessoas e outros dizem que são 7 casais. Então, como todo mito da mitologia grega, existe uma... Como posso dizer? Várias formas de analisar o mito. Mas eu vou dizer que são 7 pares de casais. Então, esses 7 pares de casais eram enviados para dentro do labirinto e nunca voltavam, nunca mais voltavam, porque eles acabavam sendo devorados pela criatura. Tipo, nossa, que coisa ruim, né? Imagina, você tá lá com seu amorzinho. Ai, amor, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos se divertir dentro do labirinto. Que merda. Amigo.
Não, amigo. Não, amigo. Eles iam, pelo menos pela história que eu conheço, né? A versão que eu conheço, eles iam como se fosse um sacrifício, realmente. Porque era como se fosse um sacrifício para apaziguar o Minotauro, para que ele não saísse e espalhasse os seus terrores pela cidade. Então, os jovens, né, eram geralmente jovens virgens, era casal, mas não era casal de amantes, né, era casal de um masculino e um feminino. E aí eles iam para lá como sacrifício. Então era uma coisa muito triste. Inclusive falam, né, das tristezas no porto de Atenas, quando os jovens iam saindo, porque todos sabiam que eles não iam mais voltar, e os pais ficavam lá chorando e tal e tal. E aí que vai desembocar no resto da história, amigo. Continue contando, que eu amo essa história.
Ah, sim, entendi. Então eu acabei interpretando da forma errada, né? Porque disseram que eram 7 casais, eu pensei que era um casal de romance e tudo mais. Mas beleza.
Vamos.
Agora ficou tão, não ficou tão engraçado como antes, porque agora ficou triste. Mas assim, 3 anos se passaram, e ao longo desses anos foram feitos vários sacrifícios, né, para o Minotauro, como o Enan comentou. Mas acontece que tem um herói muito conhecido, assim como Perseu, ele é muito conhecido. Teseu resolveu tentar destruir o Minotauro. Ah, mas como ele ia fazer isso? Quem era Teseu? Eu não vou falar muito quem era Teseu, porque vai ter um episódio específico para ele. Mas assim, basicamente, ele foi um herói grego. Eu não me... Amigo, me ajuda. Ele era filho de quem? Esqueci de anotar isso.
É, eu também não lembro agora, mas tenho uma inserção a fazer, que o Teseu, pela história que eu conheço, né, pela versão... Gente, para vocês que estão ouvindo, assim, eu quero dizer uma coisa. Existem sempre várias versões do mesmo mito. Então, assim, o Alisson escuta uma versão, eu escuto outra, e a gente vai interpretando aí as coisas. Então, assim, na versão que eu conheço, todos os jovens foram convidados, todos os anos iam esses 7 casais de jovens, de virgens, né? Homens virgens e mulheres virgens. Então, todos os anos tinha aquela choradeira no porto e tal, e Atenas sempre tinha que pagar esse tributo ao Minotauro em Creta. E o que acontece? Teve uma época que os jovens foram se acabando. Tipo assim, iam todos os anos os casais de jovens, e aí teve uma hora que foi se acabando, né, o número de casais, até que teve que ir para Creta, se eu não me engano, uma nobre, a filha de um nobre, de um senador ateniense e tal, muito famoso, né? E isso causou muita comoção nas pessoas, e junto com ela foi Teseu, que foi o casal, né? Eram pares de casais, não de romance, mas um homem e uma mulher. E aí foi o Teseu para lá, né? Ele foi também oferendado pro Minotauro. E aí que começam, né, todas as artimanhas dele, né? Que como um bom herói grego, ele tinha sempre aquelas charadas a resolver, né? Sempre, como posso dizer, aquela astúcia. E como ele era ateniense, né, que a gente já falou no último episódio, Atenas tem tudo a ver com estratégia.
Então, amigo, eu descobri de quem Teseu é filho. O pai dele é Egeu, e Egeu tem um laço sanguíneo, tem herança de rei e rainha de Creta. Basicamente é isso. Nós iremos fazer um episódio específico para Teseu, porque eu sei muito pouco sobre ele, então eu vou ter que pesquisar. Eu conheço mais Heracles e Perseu, porque são, para mim, eles são mais populares.
Sim, a gente vai ter um episódio só sobre heróis, né? Porque é aquela história. O herói, ele não passa só por essa aventura. Todos os heróis gregos têm muitas aventuras e tem a jornada do herói, que é algo que nós precisamos falar, principalmente porque ele fala diretamente ao masculino. Então, nós que somos meninos, jovens e tal, a gente tem que conhecer muito mais sobre essa questão do herói grego. Vai, amigo, continue.
Então, quando Teseu chegou dentro do palácio, todo bonitão lá, ele acabou conseguindo seduzir, talvez até sem querer, Ariadne. Quem era Ariadne? A filha de Minos, a futura rainha do trono. Se ele enviou várias pessoas para lá dentro e ninguém não conseguiu sair, porque Teseu ia conseguir, né? Mas beleza. Aí ele aceitou e levou Teseu na porta do labirinto, né, na entrada do labirinto. Eu vi uma parte do conto que disse que foi Minos que fez isso e outro que foi Ariadne. Eu vou levar em conta Ariadne, porque a partir desse momento que ela olhou para o Teseu, ela se apaixonou. E ela o levou para a entrada do labirinto, o entregou uma espada mágica para matar o Minotauro e também um novelo de lã para que ele pudesse encontrar o caminho de volta. E assim, Teseu, ele era muito abençoado pelos deuses, assim como Perseu, senão ele não teria conseguido fazer isso. Eu não achei especificamente quais deuses o abençoaram, mas eu sei que os deuses estavam abençoando essa jornada, essa missão dele. Aí Teseu entrou dentro do labirinto, segurando o novelo de lã, e na outra ponta, Ariadne estava segurando para que a linha não se perdesse, né? E ele conseguisse voltar de lá de dentro. Então ele foi entrando, 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 e pá! Encontrou o Minotauro, aquela criatura com corpo de touro e metade humano. Jesus Cristo, se eu ver uma coisa dessa, meu Deus, acho que para o meu coração na hora. Senhor Jesus, chama o SAMU. Ele encontrou essa criatura horrível e sim, conseguiu matar ele. Ele apunhalou o Minotauro por trás. Amigo, dessa vez vou ficar devendo pro pessoal. Eu não encontrei o detalhe assim, igual do Perseu, que ele chegou assim, todo sorrateiro e tal. Eu não encontrei detalhes desse confronto do Minotauro com o Teseu. O que eu encontrei.
Sim.
O que eu encontrei.
Amigo, pelo que eu sei, ele enfrenta de frente mesmo, de peito aberto, e inclusive eles têm até um embate, os dois. O Minotauro e o Teseu, eles têm assim um duelo, realmente. E aí é quando o Teseu tem a sua vitória. E se eu não me engano, a deusa que estava abençoando ele era a poderosa Atenas, né, que tá aqui desde o primeiro episódio.
Sim. Com certeza deve ser ela. O que eu encontrei é que no final da batalha deles, ele o apunhalou por trás. Não sei se foi tipo assim, a ferida, o golpe fatal, mas ele o apunhalou por trás. Mas é como o Enan comentou, eu vivo comentando aqui, gente, existem mil formas de analisar e de ver o mito. A cada dia que se passa, eu acredito que parece que tem uma pessoa que vai lá escrever a história dos monstros e das criaturas da mitologia e muda uma parte só para aumentar mais uma história. Porque é incrível, né? Cada site fala uma coisa, cada livro fala uma coisa. E no final é quase tudo a mesma coisa. A não ser os casos de filhos. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, mas eu já termino. Por exemplo, Afrodite. Nós sabemos que Afrodite tem duas histórias de origem, né, amigo? Uns dizem que ela nasceu lá do esperma, né, de Urano, não é, amigo? É de Urano, né? Que teria caído no mar e da espuma nasceu Afrodite.
Esse é o meu favorito. Essa é a minha versão favorita da
Eu também
história.
gosto dessa. E tem a outra versão que diz que ela é filha de Zeus, que para mim é a menos provável. Acho que não.
É, eu também não gostei dessa.
Eu acho que não combina com ela, porque
É.
Urano era bem mais poderoso. Eu acho que ele sim conseguiria criar Afrodite.
É, não, e a simbologia é muito mais forte, né? Mas enfim, é spoiler de próximos
Com
capítulos, né,
certeza.
amigo?
Eu faço questão de falar de Afrodite. Então tá bom.
Também faço. É uma deusa de predileção.
Com certeza.
Vamos lá.
Bom, depois que ele apunhalou o Minotauro, ele finalmente conseguiu matar ele. E também conseguiu resgatar. Porque, deixa eu explicar essa cena direito aqui que eu coloquei no roteiro, mas não expliquei. No que eu encontrei do mito, amigo, diz que ele entrou lá dentro e encontrou outros atenienses perdidos, que alguns não tinham sido engolidos ou devorados, e que ele conseguiu resgatar esses atenienses. Porém, existe o outro lado da história que diz que ele entrou e não tinha ninguém. Então, fica aí.
Sim, tem as duas versões. Eu já ouvi também que ele resgatou, inclusive, a filha do senador, né? A princesa lá, ateniense e tal. E eu também já vi versão que ele não resgatou ninguém, que ele chegou lá e só encontrou cadáveres, né? Os restos lá das pessoas. Então, mas tudo isso daí vai ter os seus símbolos, seus significados mais à frente. Vamos lá, amigo.
Então, ele conseguiu matar o Minotauro. No final, ele também ficou com a Ariadne. Fofinho, casal, né? Ariadne e Teseu. E depois, futuramente, se tornou rei de Creta também. Antes que alguém pergunte, Teseu não é um semideus. Ele não é igual a Perseu. Tá? Porque.
Sim, e eu já vi versões que ele, depois de tudo isso, ele abandona a Ariadne, e a Ariadne vai ser depois, porque, se eu não me engano, ele tem outros desafios além desse, né? E aí ele abandona a Ariadne numa ilha, e a Ariadne desposa Dionísio, mas é outra versão da história, né? Vamos continuar no nosso Minotauro.
Então, pessoal, esse foi o mito, né? O básico do mito do Minotauro. Então, o que nós aprendemos? Que nunca se deve fazer um pedido para uma criatura, uma entidade, e não cumprir. Você quer levar uma. Você quer que o seu esposo, sua esposa, seu periquito, passarinho, trepe com um touro e nasça um minotauro? Não quer, né, meu amor? Então, pediu a macumba? Faça a macumba. Pediu, rezou, orou, fez o que você quer? Faça. Mas nunca desfaça. Macumba feita é macumba realizada. Entendeu? Cumpra. Tá vendo? Eu acho que isso também, amigo, pode dizer como que. A palavra, né? Tipo, não é palavra, eu errei aqui. Quando você realmente cumpre o que você fala, quando a sua palavra realmente tem poder e você vai lá e cumpre, isso
Sim.
demonstra o que você é, mostra o seu caráter. Então, esse mito também pode falar um pouquinho dessa questão de caráter, né? Porque o cara que ser Deus, não, queria ser rei de Creta, mas não cumpriu o que Poseidon pediu. Será que ele era meio, sei lá, eu não sei o que ele podia ser, mas poxa vida, pisou na bola, hein, meninos?
É lógico, né? Isso daí tem um papel simbólico. Então vamos lá, né, amigo? Vamos começar a destrinchar aí um pouco das coisas do mito do Minotauro, porque a gente resumiu o mito,
Sim.
né? Existe, lógico, muito mais por trás, mas o nosso tempo não permite, né? Tanta assim chegarmos tão profundamente nos mitos, mas vamos lá, vamos entender algumas coisas. Lógico, vocês que são nossos ouvintes podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Que a gente no futuro vai res responder vocês, o Alisson, eu, a gente está disposto a estar tá ouvindo, né, tanto as perguntas. E nós temos também o significado de tanta coisa que está sendo falada no mito. Então vamos lá. Primeiramente, gente. Creta e Atenas são cidades-estados, são cidades independentes e elas disputavam naquele momento poder comercial. Então aí a gente já vê o embate tal dos deuses, porque Creta tinha essa devoção com Poseidon e Atenas tinha devoção com a deusa Atena, e eles sempre se embatem, esses dois, né, amigo? É assim uma picuinha, é uma confusão armada, difícil de debelar, né? Então, assim, esses dois deuses, eles sempre estão disputando aí nas mitologias. Enfim, a gente vê essas cidades disputando. Então, quando o mito do Minotauro, ele é meio que uma alfinetada, sabe, no povo de Creta, porque primeiro, você diz que a rainha se deitou com um touro, e a zoofilia mesmo naquela época, né, ela tinha assim o seu, né, o seu assim, as pessoas bagunçavam muito, era um motivo meio que de piada, né? Então, poxa, quer dizer que a sua rainha deita com touros, né? Nossa. Também tem a questão do labirinto. Grego, perdão, o ateniense pensava muito na arquitetura, tanto que um dos símbolos da arquitetura é a cabeça de Atena. Então, assim, o ateniense, quando fazia uma obra, quando ele ia construir, ele pensava, fazia a tal da planta, né? Talvez era o começo daquela planta baixa que nós conhecemos hoje na arquitetura. E o cretense não, o cretense ia construindo de acordo com a sua vontade, de forma que com o tempo as casas pareciam labirintos, entendeu? Tinha escada que não dava para canto nenhum, corredor que não dava para canto nenhum. Então, meio que os atenienses gostavam de bagunçar, de criticar, de alfinetar os cretenses para dizer assim: nossa, esse pessoal vive dentro de labirinto, porque as casas deles têm corredores que dão para canto nenhum. Então, então assim, é uma forma de alfinetar, tá bom? Mas também tem muito mais coisa por trás disso, gente. Vamos lá. Quando a gente, eu acredito, Alisson, que a gente já pode começar a falar de mistérios, né? Gente, é o seguinte: a religião grega, ela é cheia de pequenas, como eu posso dizer, coisas interessantes, entende? Pequenos cultos dentro da própria religião. Existe uma religião que ela é estatal, né? Ela é meio que unificadora das cidades, estado ali naquele momento. Porém, dentro da religião grega, existem os tais mistérios, que são cultos iniciáticos, entende? É como assim, eu vou explicar para vocês como dessa forma. Por exemplo, existe uma pessoa que nasce numa cidade e essa cidade ela é da deusa Atena. E essa pessoa que é devota, que é religiosa, enfim, ela vai ser, em algum momento, vai ser ou não, dependendo da situação dela, se ela é rica ou se ela é pobre, enfim, vai ser iniciada no culto da deusa Atena, vai conhecer ali como cultuar a deusa. E isso era cheio de envolto em mistérios, sabe, envolto em segredos que só os sacerdotes e as sacerdotisas podiam conhecer. Então, assim, mistérios são cultos iniciáticos, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido isso, depois pode perguntar, né, futuramente. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: os mistérios, eles têm os seus mitos. Os momentos iniciáticos, eles têm os seus mitos. E no futuro a gente vai falar disso no nosso programa, porque existem outros mistérios que acontecem na Grécia. Por exemplo, mistérios de Eleusis, mistérios órficos, mistérios afrodisíacos. Então, assim, gente, é muita coisa legal. Eu adoro esse assunto, por isso que eu estou falando dele neste podcast. Então, assim, o conto do Minotauro, ele também, dentro da cidade de Atenas, tem a ver com iniciação. E eu quero dizer isso para vocês porque os labirintos, quando a gente fala de labirinto, né, que são esses corredores, esses locais assim que a gente precisa encontrar um centro e depois encontrar uma saída, porque senão a gente vai ficar perdido lá dentro eternamente. Esses locais, eles têm a ver com iniciação, tá? Então, as pessoas que eram os futuros sacerdotes, as sacerdotisas, eles passavam pelos labirintos e eles previamente recebiam instruções para conseguir sair desses labirintos, entenderam? Então, assim, gente, tem tudo a ver o Minotauro com isso. Lógico, nós não sabemos o processo, não chegou até nós esse conhecimento, infelizmente, porque deve ser o máximo,
Com
né,
certeza.
amigo? Deve ser o máximo, tipo assim, essas coisas que aconteciam antigamente que a gente não conhece mais, né? Então, assim, existia um conhecimento prévio antes do labirinto para que, quando você saísse desse labirinto, você tivesse totalmente diferente, a sua vida tivesse mudado. Você agora é um sacerdote ou uma sacerdotisa. E agora vamos falar um pouco sobre o Minotauro. Gente, o Minotauro, ele tem a cabeça de touro, né? Como o Alisson falou, e o rabo, né? De touro, enfim, o resto de ser humano. Essa criatura, ela tem um significado muito importante para nós, que significa a pessoa que segue os seus instintos. Por isso que a cabeça é de touro, porque pensa como touro, pensa como animal, apesar de ter o corpo de humano. O corpo é de ser humano, porém a cabeça é de animal. Então, o que que significa isso, gente? Vamos pensar bem. Uma pessoa que é muito instintiva, eu acho que a gente está vendo muito isso na internet, nos reality shows ultimamente. As pessoas assim que têm atitudes agressivas, atitudes impensadas, né? Elas estão vivendo como o Minotauro, a cabeça de touro, não sabe controlar os seus sentimentos, então já chega criando confusões, barracos, né? Bota raiva para fora, entenderam? O Minotauro, ele significa isso. E o Teseu, gente, o que é o Teseu? O Teseu somos nós, tá? Essa palavra eu lembra muito, né? Vamos, no futuro a gente vai falar disso quando a gente chegar nos heróis. Por isso que é Perseu, Teseu, tem muito a ver com eu, realmente. Então, assim, o Teseu somos nós, a nossa vontade, novamente, como foi no Perseu no último episódio. É a nossa vontade de vencer, a nossa vontade de mudar, a nossa vontade de chegar fora do labirinto, porque é o labirinto da vida e da iniciação, tá? Quando a gente não é só iniciação para ser sacerdote, mas também pode ser uma iniciação para um trabalho, uma iniciação para uma vida familiar, por exemplo, quando você vai ser pai ou você vai ser mãe, entenderam? Então, assim, gente, o Teseu, ele significa isso, é a gente querendo ir para algum local, vencer uma missão. E o Minotauro, ele é um instinto. Então, gente, como é que a gente vai vencer os instintos? Com a sabedoria de Atena, lógico, né, amigo?
Sim, eu acho interessante porque dá para analisar esse mito também da seguinte forma. Pense que você está dentro de um labirinto. E dentro desse labirinto são as suas opções. Por exemplo, você quer fazer uma faculdade, mas você não sabe que curso você quer tentar cursar e tudo mais. O labirinto tem várias opções. Se você for para um lado, talvez você fique mais perdido do que se você fosse pelo outro, né? E o que acontece? Esses caminhos podem te levar ao final. E quando você chega no final, vem aquela resposta: ah, eu quero fazer tal curso. Durante esse labirinto, o que pode ser também um labirinto? O seu percurso. Ah, eu queria fazer enfermagem, como o Enan faz, mas eu não curti, agora eu vou trancar. Beleza. Você estava dentro do labirinto, andando para você encontrar o seu objetivo final, mas não deu certo. Então você continua perdido ali no labirinto. Ah, eu fui lá e tentei direito. Aí eu gostei de direito, agora eu vou continuar e terminei. Beleza. Então você conseguiu sair desse labirinto que tinha muitas perguntas, você não sabia para onde ir, o que tentar. Não sei se vocês vão entender o que eu estou falando, mas toda vez que você tem uma escolha, se você opta por uma ou pela outra, tem uma consequência. Qual que é ela? Você não vai conseguir fazer o que a outra opção poderia te dar. Se você quer ser veterinário, você vai ser veterinário. Agora, se você quiser ser advogado, você vai ser advogado. Dá para ser os dois, dá, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que não, acho que é quase impossível. Porque, teoricamente, veterinário normalmente é período integral, e direito é de noite. Nossa, teria que ser realmente um terceiro.
Olha, eu tenho uma prima que fez educação física e jornalismo ao mesmo tempo e terminou ao mesmo tempo,
É, eu
tá?
tenho uma colega que faz veterinária e ela terminou biologia comigo, então talvez seja possível. Pode ser possível. Mas
Sim.
então, o labirinto, ele serve para armazenar as suas escolhas e você vai sair dele quando você realmente optar por uma delas. Lembrando que toda escolha que você faz na vida tem uma consequência e pode ser boa ou não. Depende de você, de como você vai analisar a situação, de como você vai saber lidar com o que está por vir ou que já chegou.
Sim, então a gente vai ter agora o terceiro ponto, né? De tanta coisa, de tanto símbolo que tem, gente, tem muita coisa para destrinchar. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui tanto tempo falando, né? Mas tem uma coisa muito importante que ajuda o Teseu a vencer o Minotauro, que é o fio da vida. Gente. O nome desse novelo, esse novelo tem um nome, tá bom? Que significa fio da vida, tá bom? E o novelo, ele. E olha, me disseram que a cor era vermelha, tá? A cor do novelo é vermelha. Por quê? Porque é a cor do sangue da vida, da continuidade, né? E no mundo ateniense, da sabedoria. Então, o que acontece? O fio da vida, que é o fio de Ariadne, vai junto com Teseu, né? E em algumas versões ela segura na porta, em outras versões ele só faz amarrar na porta do labirinto, mas ele entra com esse fio e ele mata o Minotauro e depois volta para a porta pelo mesmo caminho, né? Pelo mesmo caminho que o fio está indicando. Então, assim, gente, o fio de Ariadne, que é o fio da vida, ele vem nos dizer o seguinte: a gente precisa ter um foco, uma missão que a gente precisa escolher para a gente nunca sair dos nossos caminhos corretos, dos caminhos que a gente precisa fazer. Então, gente, é aquela história. Você tem um plano na sua vida? Você tem realmente uma meta? Porque às vezes a gente sonha, né? Sonha, 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 e a gente não acha, a gente não consegue realizar o sonho. Por quê? Porque o sonho é sonho, gente. Ele é apenas isso. Quando a gente estabelece metas na nossa vida, a gente chega naquelas metas. Então, assim, o fio de Ariadne é essa meta que vai sempre estar ali norteando o nosso pensamento enquanto a gente está dentro do labirinto, né? Então a gente está ali perdido entre filosofia, entre matemática, entre português, língua portuguesa, que hoje em dia, se eu não me engano, é letras, né? E a gente está perdido ali entre tantas faculdades. E o fio da vida precisa estar guiando a gente. Porque no meio de tudo isso a gente vai ter que enfrentar o Minotauro. E o que é o Minotauro na nossa vida, gente? Um instinto que é o barraco, a raiva, a preguiça. Eu aprendi com a minha professora de filosofia é o seguinte: todos os dias que você acorda e você está com preguiça de fazer qualquer coisa, é nesse momento que você está enfrentando o Minotauro. E muitas vezes a gente perde para o Minotauro devora a gente e a gente fica ali na preguiça e a gente fica ali sem fazer coisas importantes porque a gente está entregue para o Minotauro, agarrado ali com ele, na boca do Minotauro, sem deixar os nossos instintos. Então, assim, gente, vocês estão percebendo que esse mito, apesar da gente ter contado ele bem resumido, ele está bem completo. Porque, olha, tem um labirinto que é as escolhas que a gente precisa fazer, é o caminho iniciático para você ser uma pessoa diferente, para você ser um sacerdote, uma sacerdotisa da sua vida, entenderam? Vocês têm o Minotauro, nós temos o Minotauro, que é o instinto, a preguiça, a raiva, o ódio, todos os sentimentos que a gente, esses sentimentos ruins que a gente quer pôr para fora. E a gente não pode, porque senão a gente vai estar sendo um ser humano com cabeça de touro, né? Então, assim, e vocês percebem também o fio da vida, que a gente não pode entrar no labirinto sem o fio da vida, gente. Como é que a gente vai sair de lá? A gente vai ficar perdido pro resto da nossa vida. Tem que ter essa meta, a gente tem que firmar assim algo. Eu quero chegar aqui. Então, se você tá ouvindo a gente, pensa aí, aonde você quer chegar? Você quer ser, sei lá, um empresário de sucesso? Você quer ser um bom professor, um bom pai de família? O fio da vida é isso. E o que você vai fazer para, no meio do labirinto, chegar na sua meta, matar o Minotauro e chegar na sua meta? Você vai, nunca vai largar esse fio. Esse fio vai estar sempre com você, porque senão você vai ficar perdido e o Minotauro vai lhe engolir e você vai ficar ali eternamente. E é a pior coisa quando isso acontece. Então, gente, tem muita coisa para a gente entender nesse mito. Eu quero dizer para vocês o seguinte, amigo. Eu vi que na sua versão da história você falou de espada, né? A gente tem muitas versões, tá, sobre isso. Eu gosto daquela que fala do machado de dois gumes, porque a versão que eu conheço. O Teseu vai com o machado, ele ganha esse machado de Ariadne e ele vai matar o Minotauro. Por quê? O machado de dois gumes, ele é um símbolo que é recorrente na mitologia e a gente vai ver ele novamente em outras mitologias, em outros momentos, a gente vai ver esse machado de dois gumes. O machado de dois gumes, ele significa o equilíbrio. O equilíbrio é Apolo, ele é apolar, ele não tem polos, ele é aquilo que está no centro, ele é a imparcialidade, sabe? Aquela pessoa que consegue enxergar o problema sem estar no meio dele. Então, é somente com o machado que Teseu consegue matar o Minotauro. Ou seja, somente com o equilíbrio e a dedicação, né, que o machado vai significar isso, a pessoa que é equilibrada, a decisão bem pensada, bem equilibrada. E aí, somente com isso, você vai conseguir cortar a cabeça dos seus instintos, cortar a cabeça do Minotauro. Entende? Só quando você estiver equilibrado, usar a sabedoria, entende? Olhar para o seu problema de um jeito diferente. Olha aí, a gente volta lá para o primeiro episódio da Medusa, que tem essa questão de olhar os problemas de fora, né? Imparcial e tal, para conseguir resolvê-los. Então, amigo, o Machado de Teseu é também um dos símbolos desse caminho iniciático de mistérios. E todos os jovens atenienses, pelo menos aqueles que eram dedicados à religião, eles passavam por esses rituais misteriosos, né, esses rituais iniciáticos, e o Minotauro e o labirinto têm tudo a ver com isso. Agora, como eles passavam isso, eu não sei, porque esse tipo de conhecimento não chegou até nós, né? Mas, assim, grandes personalidades da Atenas antiga passaram por esse processo iniciático, tá? Grandes filósofos, arquitetos, geralmente a nobreza, né? Passava por esse caminho iniciático, misterioso, para ser um sacerdote da deusa e também das suas próprias vidas.
Verdade, amigo. E um adendo. Agora quem tá com preguiça sou eu. Porque eu coloquei na cabeça. Nós estamos gravando esse podcast. É 1h42 da madrugada do dia 6 de fevereiro de 2021. E eu quero editar ainda hoje para publicar até 4 horas da manhã.
1 hora em São Paulo e meia-noite em
É
Manaus, tá?
verdade, tem a diferença do fuso horário. Amigo, vamos finalizar? Bom,
Sim,
pessoal, antes de
vamos.
finalizar, eu tenho alguns avisinhos finais, né? Gostaria de te agradecer por ter ouvido até aqui. Parabéns, você é um herói, porque, olha, eu tenho quase certeza que vai ficar 1 hora de podcast. Talvez fique menos, porque eu vou editar e tirar algumas coisinhas. Mas se você conseguiu ouvir até aqui, muito obrigado. Conseguimos prender a sua atenção. Uhul, viva! Bom, e é exatamente por isso que eu quero te pedir novamente a sua ajuda. Se você não tiver um dinheiro, não tiver condição de nos ajudar no Catarse, segue no Instagram, no Twitter, comenta com seus amigos, divulga com o papagaio, o periquito, a vizinha da esquina. Olha, divulga aquela vizinha fofoqueira, porque se a vizinha fofoqueira descobrir, a gente vai explodir. Olha.
Sim, a vizinha fofoqueira e também os amigos que gostam de mitologia, que gostam assim de entender sobre deuses antigos, mistérios e coisas nesse
Sim,
sentido.
no momento nós estamos falando sobre assuntos populares para atrair ouvintes, mas nós conhecemos histórias bem desconhecidas. Eu, por exemplo, gosto muito da mitologia egípcia. Eu tenho conhecimento de vários contos egípcios que muita gente não conhece, desconhece, principalmente sobre Anubis. Sou apaixonado por Anubis, né? Dos deuses, eu sou apaixonado por dois, Afrodite e Anubis, de panteões diferentes, mas eu levo eles no meu coração. O motivo é secret, é segredo.
Olha, temos que falar de Afrodite antes da gente mudar de
Claro.
panteão, tá? Por favor.
Então, eu estava pensando sobre o próximo episódio, nós podemos já definir aqui, e eu queria falar com o pessoal. Já que nós estamos falando de monstros, eu lembrei de um que é muito interessante e tem um herói também. Sabe qual? Leão de Nemeias.
Opa, trabalhos de Hércules, nossa, quantos
Sim,
monstros,
top.
né? Ah, eu gosto da Hidra de
Então,
Lerna.
nós temos que decidir. Então, vamos na Hidra. A Hidra de Lerma, a gente pega ela e conversa sobre ela. Porque aí já entra Hércules barra Heracles na história. É interessante porque Hércules, gente, Hércules não é o nome grego dele, é o nome romano, por incrível que pareça. É a primeira vez, amigo, que o nome romano é mais conhecido que o grego, porque normalmente.
Talvez, de
Sim,
todos eles,
porque o
né?
nome dele correto é Heracles. É feio.
Heracles, que significa glória de
Isso.
Hera.
Bom, nós vamos parar por aqui, porque senão. Daqui a pouco dá 2 horas de podcast.
A gente precisa, amigo, não te esquece que a gente tinha combinado de fazer monstros e também de fazer deuses, né? Eu acho que a gente vai fazer dois ou três deuses, né? É isso. Confirme,
Sim. Não,
produção.
não tem problema se a gente sair do panteão grego e ir para o egípcio, por exemplo, e depois quiser falar de um deus no meio do caminho, pode falar. Só que assim, seria legal, como esse projeto não tem prazo de validade, nós podemos falar dos 12 olimpianos também, né? Só que, claro, um por um, porque não tem como aqui eu te lançar um episódio falando de todo mundo de uma vez. Ia ficar muito.
É, até porque vai ficar muito resumido, né? A gente precisa realmente descer, inclusive falar das iniciações desses deuses, né? Por exemplo, Afrodite, que é uma deusa que a gente gosta tanto, ela tem os mistérios afrodisíacos, que envolve Adônis, e aí a gente vai entender o Adônis que existe dentro de nós. Eu acho isso muito legal, amigo, porque Adônis é apaixonado, Adônis sempre foi apaixonado por Afrodite. E é muito
Ah,
interessante
eu vou
toda essa
chorar contando
história.
essa história, porque é muito triste o final. Eu não gosto. Mas beleza. Pessoal, então nós vamos nos despedindo. Novamente agradeço pela sua audiência, por ser o nosso ouvinte.
Muito obrigado,
Obrigado.
gente. Muito obrigado. Se você ouviu até aqui, olha, você realmente
Com
gosta do
certeza.
assunto.
Parabéns. Você quer ser um expert igual a gente. Nós não somos profissionais, mas quem sabe um dia, né? Deixa eu comentar também que nós alcançamos 15 seguidores lá no Spotify. Eu tô contente. Não é muita coisa, mas eu tô contente, porque a coisa tá andando. Muito obrigado muito, pessoal do Twitter. Eu tô recebendo algumas mensagens de lá. Fiquei muito contente com o feedback. Depois eu vou mandar para você um print. Agora eu tô
Ótimo.
aguardando a galerinha do Instagram. Cadê vocês? Gente, apareçam. Pode deixar uma mensagem lá, a gente reposta, comenta. Olha, eu amo conversar, tá? E é isso. Nós vamos finalizando aqui. Agradeço pela milésima vez, pela sua audiência, por você estar aqui. No próximo episódio será a Hidra.
De
Isso, a Hidra
Lerna.
de Lerna. Como que fala? Eu sempre me engasgo no nome.
A Hidra de Lerna.
A famosa Hidra de lá, daquele lugar, que eu não consigo falar o nome. Desse lugar aí, que fica. Mas beleza, nós vamos conversar sobre a Hidra. E depois fica na mão do universo, porque eu ainda não sei. Nós não fizemos um roteiro assim de, ah, o episódio 1 é esse, o episódio 2.
Ah, eu voto em mistérios afrodisíacos, só ah, isso. Eu voto
olha,
em Afrodite.
Antes de entrar nos deuses, nós deveríamos fazer um episódio sobre a família dos deuses, desde Urano e Gaia até os 12 olimpianos, porque eu acho que ia ajudar.
Ó, gente, é muita gente, é muita, muita deidade aí,
sim,
muita divindade.
Mas daria pra explicar, que nem Atena e Poseidon é tia e sobrinho. Acho que ninguém enxerga eles dessa forma. Eu nunca vi, pelo menos, um vídeo de alguém falando assim, ah, Atena brigava com Poseidon, era tio e sobrinho. Não, ninguém falava isso, mas é isso mesmo. É a questão, o X da questão, né? Perseu era parente de Atena. Olha que legal quando você olha o mito dessa forma. Todo mundo é parente.
Sim, sim. Todo mundo é parente nesse mundo grego, né? Tudo ilha, né? Uma hora todo mundo
sim,
é parente.
Sim. Então, pessoal, nós vamos ir embora. Não fique triste. É, o que eu estava esquecendo de falar é que nós prometemos publicar em 12 dias. Mas nós vamos tentar publicar em 7 dias, uma vez por semana. Em qual dia da semana mesmo, amigo?
Eu acredito que é sábado, né?
Isso,
não é sábado.
Nós vamos publicar no sábado e gravar na quarta-feira. Tá bom? Então,
isso.
Obrigado. Nos siga em toda a rede social que você quiser.
Obrigado, gente. Um beijo aqui do coração
um
da Amazônia.
Aqui do coração de São Paulo. Olha, que isso. Eu só posso mandar para vocês calor para equilibrar. Tá? Então é isso. Beijos, abraços e continue gostando de mitologia, né?